As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. A polémica está instalada em Torres Novas. As duas chaminés consideradas como históricas da antiga fábrica António Alves foram demolidas sem que nada o fizesse prever. Assim aconteceu no âmbito das obras para o novo Intermarché, naquela cidade. As críticas não se fizeram esperar, sendo que redes sociais, por exemplo, já obrigaram mesmo a autarquia torrejana a tomar uma posição pública sobre o assunto. O próprio Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, em comunicado enviado para a ERTE, deixou claro que as duas chaminés faziam parte do projeto da obra em curso. Perante a demolição, é garantido que o dono da obra foi contactado de imediato, esclarecendo que motivos de falta de sustentabilidade e eventual perigosidade futura, com pareceres técnicos que irão ser apresentados com urgência na Câmara, terão conduzido à demolição das duas chaminés. O comunicado avança ainda que foi assumido verbalmente pelo próprio que irá, dentro do tecnicamente possível, repor com segurança a simbologia histórica que ali existia e cumprir com o projeto aprovado. Entretanto, os serviços de urbanismo da Câmara de Torres Novas não foram receptores de qualquer projeto de demolição conforme é exigido para este tipo de intervenções. Pedro Ferreira reforça que o município irá fazer cumprir esta obrigação processual face ao projeto previamente aprovado e de imediato irá analisar técnica e juridicamente as consequências derivadas desta inesperada e socialmente chocante demolição.
Rádio El, a primeira a informar.
O Tribunal de Santarém condenou dois oficiais de justiça colocados nos juízos de Alcanina e Abrantes pelo crime de peculato na forma continuada, tendo comprovado que ambos subtraíram dinheiro de atos judiciais que deviam ter sido depositados em contas bancárias do Ministério da Justiça. Em Alcanena, uma funcionária judicial, colocada no juízo de proximidade, foi condenada a 3 anos e 6 meses de prisão com pena suspensa mediante a devolução dos 9.166 euros de que se tinha apropriado e à frequência de um programa sobre adição ao jogo compulsivo. Do outro caso, referente a Abrantes, envolvendo um homem que chegou a ser vereador independente na Câmara Municipal de Constância, resultou também a condenação pelo mesmo tipo de crime. O homem, um escrivão adjunto, que exerceu funções nos tribunais de Abrantes e do Entroncamento durante mais de 20 anos, foi condenado a 3 anos de prisão, também com a pena suspensa, e já devolveu os 15.355 euros de que se apropriou entre os anos de 2015 e 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Salão Nobre da Câmara de Ferreira do Zezer encheu para a sessão de apresentação do Plano Estratégico 2030, documento que reuniu a sociedade ferreirense num percurso de convergência em que o objetivo passa por dotar o Conselho de ferramentas e desígnios que tornem o futuro mais sustentável e competitivo, com clara meta na atração e fixação de residentes, assim como a gestão racional e sustentável de recursos, potenciando a qualidade de vida e segurança, adianta um esclarecimento da autarquia remetido para a nossa redação. Entretanto, a ERTE já falou com Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, que centrou atenções futuras para um território atrativo, inclusivo e resiliente, que aposta nas áreas de especialização ligadas à sua diversidade e riqueza natural e patrimonial. Para início de conversa, o autarca não escondeu a satisfação pela adesão dos ferreirenses.
Fiquei muito satisfeito, no sentido em que é necessário, não é, que o caminho de desenvolvimento seja participado e tenha o cunho de toda a comunidade ferreirense. E então, ao longo das reuniões que fomos tendo na preparação deste plano, houve efetivamente uma participação muito grande, e isso a mim deixa-me também muito orgulhoso, porque é sinal de que a comunidade, a população, os agentes económicos, a comunidade escolar, os decisores políticos, estão todos muito interessados em fazer parte deste caminho e a este caminho ser, não é, o reflexo da vontade de todos. Nós queremos muito ter nesta década um concelho muito mais capacitado, um concelho mais competitivo e um concelho mais coeso, como é óbvio. Há um conjunto de textos estratégicos, nomeadamente o turismo, a indústria agroalimentar e agropecuária, a cultura, a educação. Um conjunto de textos estratégicos que são fundamentais e onde tem que haver também aqui uma simbiose entre todos eles, para que o resultado final seja de excelência.
Rádio Web, a primeira a informar.
As três unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo estão hoje mais capacitadas para responder a uma calamidade que venha a envolver um grande número de vítimas que necessitem de cuidados hospitalares. Um grupo de 30 profissionais de saúde do CHMT recebeu formação intensiva em gestão de incidentes multivítimas pela Academia da Organização Mundial de Saúde. Seja um fenómeno natural extremo, uma catástrofe ambiental, um desastre industrial, um acidente de viação de grande escala ou um ato de terrorismo, entre outras possibilidades, estes incidentes têm sempre em comum o facto de serem imprevisíveis e gerarem um grande fluxo de vítimas aos hospitais. Os hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo são dos primeiros a nível nacional a adotar este método que permite gerir um cenário de catástrofe, aumentando a capacidade de resposta da instituição muito rapidamente, permitindo assim salvar vidas num cenário de grande pressão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Portugal continua em falta com o Conselho da Chamusca. Está em causa uma vila que serve de ponto de passagem para veículos pesados que transportam materiais perigosos oriundos de todos os pontos do país, com destino ao Ecoparque do Ralvão, onde são devidamente tratados. Como troca, foi assumido há largos anos o compromisso de se melhorar as acessibilidades, nomeadamente a conclusão do IC3 A13, impedindo desta forma que esses transportes fossem feitos pela vila com prejuízo para residentes, mesmo ao nível da saúde pública. Mas até hoje tudo continua na mesma. Paulo Queimado, Presidente da Câmara da Chamusca, em entrevista à ERTS, confessa-se desacompanhado nesta luta, reforçando que ele próprio já fez chegar estas preocupações ao Governo.
Mais do que desacompanhado é a questão daquilo que foi um compromisso no Governo na altura, estamos a falar do início do século, em que realmente quando a Chamusca aceitou ter aqui esta grande infraestrutura, este cluster ambiental com a Ecoparque do Ralvão, houve realmente o compromisso de quando viessem os dois servir para o Conselho de Chamusca, realmente a questão das acessibilidades seria resolvida. Eu penso que sou um grande defensor que, desde o início, a questão do IC3 e da Ponte da Chamusca foi sempre mal sinalizada. Porque a questão não tem a ver com a Ponte da Chamusca, nós temos uma ponte muito bonita, projetada por Gustavo Eiffel, e, portanto, não é a questão da Ponte da Chamusca em si. Tem a ver, realmente, com a falta da ligação deste pequeno troço da A13, anterior IC3.
Hoje é um presidente menos crente na resolução deste problema comparativamente com aquilo que acontecia há 9 anos?
Não, eu sou cada vez mais crente, é o contrário, exatamente. Sou cada vez mais crente porque tenho cada vez mais a certeza que é uma infraestrutura que é necessária para a região, é necessária para o país. E, portanto, agora é uma questão realmente de financiamento. Já tivemos várias ideias, nomeadamente sermos nós, enquanto municípios, a promover a construção do perfil da autoestrada e depois a questão da ponte se haveria de resolver com o concurso lançado pelo Governo. Aliás, o Presidente Pedro Ribeiro, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, também é um grande defensor desta ideia. Nós, inclusivamente, com a Escola Prática de Engenharia e com recursos também, pudéssemos aqui, em conjunto, podíamos fazer realmente a abertura de perfil. Mas é como digo, isto é uma questão que é de interesse nacional. Portanto, e continuo a dizer, quer para a Alzira do Tejo, quer para o país, era essencial concluirmos esta infraestrutura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até sexta-feira, 25 de novembro, cerca de 300 de militares do Exército Português participam no exercício Fénix 22 a decorrer nos municípios de Constância e de Vila Nova da Barquinha. O exercício Fénix 22 visa treinar a capacidade de resposta das diferentes valências do Sistema Integrado de Apoio Militar de Emergência do Exército às solicitações de apoio da estrutura de proteção civil, testando a projeção e atuação de capacidades diferenciadas, com destaque para o comando, controlo e comunicações, busca e salvamento terrestre, engenharia militar, o reabastecimento e serviços e apoio sanitário no contexto de uma emergência complexa decorrente de um cenário de condições meteorológicas adversas. Esta edição do exercício Fénix conta com o apoio e a participação das câmaras municipais de Constância e de Vila Nova da Barquinha, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e de outros agentes da Proteção Civil e na qualidade de observadores militares da Unidade Militar de Emergência Espanhola, visando sustentar a padronização de procedimentos e validação de critérios de interoperabilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Eleições para bastonário da Ordem dos Advogados vão decorrer no final do mês, entre os dias 28 e 30 de novembro. A campanha passou, entretanto, por tomar os pormenores com o António Feliciano.
Luís Menezes Leitão, atual bastonário da Ordem dos Advogados, passou por tomarem ação de campanha, tendo em consideração as eleições marcadas para o final deste mês de novembro. A comitiva concentrou-se num jantar que decorreu na Quinta da Gracinda, em Valdonas. O sufrágio, refira-se, conta com 7 candidatos e irá ser nos dias 28, 29 e 30, com recurso a voto eletrónico. Luís Menezes Leitão, que encabeça a lista J, falou à reportagem da ERT, referindo que não se sente favorito por ser o atual bastonário.
Não, neste momento há 7 candidatos e, portanto, todos os colegas apresentaram as suas candidaturas e serão os colegas que vão decidir quem é que, de facto, exercerá o cargo no próximo mandato. Mas, no entanto, nós estamos confiantes porque já achamos que fizemos um trabalho numa altura muito difícil e que defendemos de forma absolutamente intransigente os advogados e, por isso, estamos confiantes que farão uma boa avaliação do nosso mandato. Mas, naturalmente, a decisão cabe sempre aos colegas.
Falou nesse trabalho difícil, agora pergunto-lhe o seguinte, se for eleito este próximo mandato, será um trabalho de consolidação ou de tentar dar mais passos em frente?
Vai ser um trabalho de consolidação, porque infelizmente nós assistimos neste momento a grandes ataques à advocacia e ao Estado de Direito, a que a Ordem respondeu sempre. Inclusivamente chegámos a muitos advogados a ir ao Tribunal Constitucional, que já declarou 23 vezes a inconstitucionalidade de medidas tomadas pelo Governo durante a pandemia, e nós procuraremos consolidar esta nossa tarefa de defesa do Estado de Direito. Mas pretendemos também avançar em medidas que já tomámos, designadamente a digitalização da advocacia. Que nós já criámos uma app para todos os advogados terem um princípio de escritório do bolso, criámos uma ferramenta de comunicação à distância no nosso site para evitar que os colegas usem ferramentas de comunicação com algumas plataformas que não são seguras em termos de segurança profissional, e estamos também a trabalhar numa plataforma de localização dos advogados para qualquer pessoa poder saber, quando quiser contratar um advogado, onde é que se encontra o advogado que pode contratar. E estamos também apostados na internacionalização da advocacia e pretendemos criar uma plataforma para que isso possa ser possível.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes aprovou em reunião do Executivo as grandes opções do plano para 2023 e o respectivo orçamento e plano plurianual. O documento segue agora para discussão e votação final na Assembleia Municipal e prevê um orçamento de mais de 43 milhões de euros, apresentando um crescimento global de cerca de 6% face ao orçamento do ano anterior, sendo este o maior orçamento municipal desde 2011 e o segundo maior de sempre. Quanto à política fiscal do município para 2023, esta irá manter as mesmas taxas do ano de 2022. Manuel Jorge Valamatos justificou a manutenção com a necessidade das famílias, mas também as empresas fazerem face à atual conjuntura económica.
Aquilo que nós entendemos é que vamos manter o IMI 0,4% para prédios urbanos e gostava de dizer, só para termos também uma noção, se tivéssemos, não temos nem a taxa mínima nem a taxa máxima, mas se tivéssemos a taxa máxima, havia um acréscimo de receitas de 600 mil euros. E não existe condições, obviamente, para continuar a baixar o IMI nesta altura, tendo em conta esta necessidade de termos, digamos, continuar a ter uma estrutura financeira sustentável. O IMI, fixar a redução a aplicar atendendo ao número de dependentes, estima-se uma devolução às famílias com um dependente de uma dedução fixa de 20 euros, dois dependentes a cargo de dedução fixa de 40 euros e ao terceiro dependente a cargo uma dedução fixa de 70 euros. O IMI fixar a majoração a 30% dos prédios urbanos degradados localizados na ARU de Abrantes, Alfredo e Rossio Sul do Tejo. O IMI majorar pelo triplo a taxa de IMI aos prédios urbanos em ruínas localizados na área da ARU, Abrantes, Alfredo e Rossio Sul do Tejo. Relativamente à derrama, isenção da derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas para sujeitos passivos com volume de negócios que não ultrapasse os 150 mil euros nos termos do regulamento aprovado pela Assembleia Municipal. Participação variável do imposto sobre rendimentos singular IRS fixar em 4,5%, a participação variável do IRS a liquidar em 2023. Gostava também aqui dizer que, obviamente, se tivéssemos o imposto na taxa máxima, que seria 5%, aquilo que devolvemos, às nossas famílias são 162 mil euros, de acordo com a informação que temos. E importa referir que, embora saibamos, podíamos baixar mais, mas também há muitos municípios que têm as taxas máximas, coisa que não acontece connosco.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Povo de Montalvo recebe a partir desta terça-feira e até dia 26 de novembro a 34ª edição da Feira do Livro de Constância, um evento cultural e pedagógico que tem como principal objetivo promover e desenvolver o hábito e o gosto pela leitura. Com a inauguração agendada logo para as 9 da manhã, a feira, neste caso a 34ª edição da Feira do Livro de Constância, engloba um vasto programa de animação onde se integra teatro, conversas com autores, ciências, exposições, música e gastronomia. Dinamizada pelo município através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, a Feira do Livro vai possibilitar que todos os alunos do concelho, do pré-escolar ao secundário, visitem o certame e assistam a um evento cultural específico para o seu nível de ensino e faixa etária. Paralelamente, está planeado um vasto leque de iniciativas para o público em geral. Além da promoção e desenvolvimento do hábito e gosto pela leitura, a Feira do Livro de Constância visa também garantir o acesso aos livros, oferecendo assim a oportunidade de ampliar a cultura e o conhecimento por meio do lazer e do entretenimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este Natal, através da campanha Presentes à Mesa, a Missão Continente vai apoiar 15 instituições do Distrito de Santarém, uma por cada loja Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia do Distrito, na luta contra a fome e ajuda aos cidadãos em situação desprotegida. No total, a campanha irá apoiar 328 instituições locais em todo o país, além da rede de emergência alimentar. A campanha está a decorrer nas lojas Continente e online, através da venda de vales solidários de 1 e 5 euros até 8 de janeiro de 2023. O valor angariado por cada loja será doado 50% para a rede de emergência alimentar e outros 50% para a instituição local apoiada pela loja. Desta forma, os clientes apoiam a rede de emergência alimentar, que funciona à escala nacional, mas também a instituição local, contribuindo diretamente para a sua comunidade e conterrâneos. A nova campanha solidária da Missão Continente tem como parceiros a Federação Portuguesa de Futebol, a Associação Portuguesa de Nutrição e a Escola Nacional de Saúde Pública. A campanha este ano vai apoiar maioritariamente instituições de caráter social, nomeadamente IPSS, mas há também outras entidades que prestam auxílio aos mais desfavorecidos, como é o caso da Junta Urbana de Tomar, uma das entidades que é também apoiada pela campanha.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com o padre Rui Trezo.
Estamos a concluir este ano litúrgico. Esta é a última semana deste ano litúrgico. Próximo domingo, iniciamos o novo ano litúrgico, o tempo do Advento, que é o tempo que nos prepara para o Natal, para o nascimento de Jesus Cristo. Durante este ano litúrgico, tivemos a pandemia e depois, no início deste ano civil, a desgraça de todos nós, da nossa sociedade e do mundo, a guerra que está a transformar as nossas vidas, as nossas famílias, de forma muito especial. Uma guerra que traz um sofrimento, morte e destruição para toda a humanidade. Ao entrarmos neste novo ano litúrgico, entramos ainda mergulhados por esta guerra, rezando pela paz. Mas temos que todos nós caminhar num novo caminho, que é o caminho para a Jornada Mundial da Juventude em agosto do próximo ano. Reparei no contraste. De um lado, há uma guerra. Do outro lado, há este grande encontro que vai unir jovens de todo o mundo, em Portugal, de todas as línguas, de todos os países, de todos os continentes, num clima de comunhão, de unidade, num clima de diálogo e de partilha, entre jovens de todo o mundo. Um mundo que se une em volta dos jovens. Um mundo que quer combater esta guerra, que só divide, só distrai, destrói, só nos afasta mais um dos outros. Este é o caminho que nos conduz à Jornada Mundial da Juventude. É o caminho da paz, da esperança. O caminho em que se aposta nos jovens e não na destruição do seu futuro. Este novo ano litúrgico que vai iniciar é uma oportunidade que temos ao percorrermos esta estrada para a Jornada Mundial da Juventude, que seja verdadeiramente a estrada para uma nova oportunidade para os nossos jovens. A estrada do amor. A estrada da paz. A estrada da esperança. A estrada da felicidade. A estrada da alegria. Vamos por isso. Todos juntos. Acompanhar os nossos jovens. Testemunhando esses dons, essas graças no coração. Vamos valorizar os jovens. Valorizar os jovens é apostarmos na Jornada Mundial da Juventude e a combatermos esta guerra com a paz.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.